Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Gabriela Catarino, estamos a homenagear o grande ícone do Brasil, Silvio Santos.
Isso aí, Alexandre. E o Silvio Santos não foi apenas um apresentador. Ele foi e ainda é um símbolo do imaginário brasileiro. Seu programa era uma mistura de humor, improviso, emoção, espontaneidade. Nós amávamos, né, isso. E os quadros como Show do Calouro, Porta da Esperança, Topa ou Não Topa e tantos outros que fizeram parte da rotina de milhões de brasileiros, né? E quem nunca tentou imitar o Ma? Oi! Quem nunca tentou imitar, né, os seus bordões, né, e a risada e tudo mais. E o quem quer dinheiro, todo
quem
mundo.
Quem quer dinheiro.
Quem quer dinheiro. E os aviãozinhos, né, fazia os aviãozinhos. Má.
Você tá ótima com o Silvio Santos.
Eu acho que todo mundo já tentou imitar a risada, né? E era icônica. E outra coisa também que nós amávamos fazer, eu pelo menos quando criança, imitar o microfone dele. Né? Aqui
que
no peito.
Era bem característico.
Aquilo
também
era uma marca registrada do Silvio Santos, né? É, foi dos primeiros da televisão brasileira. Não quer ficar segurando o microfone, vou dar o meu jeito aqui, vou colocar o microfone bem aqui, seguro no peito. Não sei se na altura já tinha o headset, penso eu que não. Mas era uma das marcas registradas do Silvio Santos. Não só a risada, né, e os seus bordões, mas também o seu microfone adaptado.
Exatamente. Na verdade, tudo que ele manifestava pegava, né? De repente era o país inteiro usando aqueles bordões, as expressões, as brincadeiras. A própria característica do programa, eu lembro que no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, eram organizadas várias situações que imitavam os próprios programas dele como forma de aprendizagem.
O Show do Milhão, amava
exato.
O Show do Milhão. Eu tinha, na minha época, né? Já tô ficar velha.
Quando começa com esse papo
Quando começa dessa coisa na minha época, do Windows 98, eu tinha um CD, olha pra isso, um CD do Show do Milhão. E eu e meu irmão ficávamos ali horas tentando ganhar um milhão, né? No jogo, mas era interessante porque aquilo ali tinha questões de conhecimentos gerais, de matemática, de geografia, tinham várias questões. Aquilo era muito interessante, é uma coisa que hoje em dia acho que faria falta. Não
Exato.
Só a nível de conhecimento. Ele era um homem muito visionário e não só, por exemplo, programas como o Show do Milhão. Além da visão que ele tinha para os negócios também, por exemplo, o Jequiti. Né? A gente pensa que ele a empresa é só o SBT, mas ele tem várias outras empresas. Tem, além da Jequiti, tinha o Banco Pan-Americano, tinha a Telecena.
É muita coisa. E tudo que ele botava a mão virava ouro.
Né? Virava ouro, é
impressionante. Bom, e claro, com essas frases que atravessaram gerações e se tornaram parte da nossa linguagem popular. O mais impressionante é que Silvio conseguia algo raro. Ele falava com o povo sem perder a autenticidade. Não havia distância entre palco e público. Ele sabia rir de si mesmo, sabia improvisar e sabia brincar. Era tudo muito espontâneo, né? Muito natural.
E não tinha medo de falar, não.
Não tinha medo. Aliás, não tinha papa na língua.
Não. Eu acho que até hoje, se fosse hoje algumas coisas que ele falasse, dava problema.
Ele ia viver sendo processado.
Exatamente. Mas ele não quer saber. Ele fala mesmo e, assim, não se importava muito com o que os outros iam pensar ou iam falar.
Exatamente.
O que ele achava, ele falava.
E esse talento criou momentos inesquecíveis na televisão brasileira. Mesmo fora do Brasil, quando ouvimos a sua voz ou lembramos dos seus gestos, sentimos imediatamente aquilo que costumamos chamar de memória afetiva. O afeto que liga o brasileiro às pequenas coisas que deixaram marca.
Com certeza. Eu não sei se a Alexandra sabe, uma curiosidade, e os ouvintes também. Muita gente sabe hoje, mas eu, por exemplo, descobri muito mais tarde que o nome dele não era Silvio Santos, era Cenoura Bravanel. Mas por que Cenoura, né? Porque ele é de origem judaica e esse nome significa Dom. Era um título que o bisavô dele tinha, né? Dom Isaac Bravanel, e depois o pai. E o pai dele escolheu Cenoura porque era um sinônimo de Dom, para não ficar...
Exato.
com esse título, né? Uhum. E depois, por que Silvio Santos? Porque a mãe não conseguia pronunciar o Senhor.
O Senhor.
É, e ela chamou desde pequeno Silvio. Silvio, Silvio, pronto, ficou Silvio. E o Santos era uma forma dele burlar, entre aspas, não é? Para participar
dos
concursos, exatamente. Por isso que ele virou Silvio Santos. Mas o nome é Senhor. Hoje em dia a gente consegue pronunciar, né?
Exatamente. E lembrar do Silvio também é reconhecer como a comunicação pode ser leve, humana e verdadeira. Qualidades que inspiram muitos de nós no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, nas nossas relações e até na forma como contamos nossas próprias histórias aqui em Portugal. Então, esse programa de hoje, que visou tocar, né, nessa memória afetiva e fazer essa homenagem ao nosso querido Silvio Santos, a proposta é bem essa. E para o próximo bloco, nós vamos trazer aqui o que aprendemos com Silvio Santos.
Com certeza.
Porque a vida dele, a passagem dele, e graças a Deus, felizmente, a gente estava presente, né? Foi na nossa geração, tivemos o privilégio de conviver com essa grande figura, essa grande personalidade.
Grande ser humano.
Exatamente, foram muitas aprendizagens. Vocês podem nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Aqui no Olhar de Lá e de Cá, estaremos sempre juntinhos aos domingos, de 8 às 10 da manhã. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele. Sai quando faca, pele. Crescei, luar, pra iluminar as trevas fundas da paixão. Eu quis lutar contra o poder do amor.
Nascido aqui mesmo neste país, tão gigante, tão franzino, seu destino ao Deus dará. Rios e fontes aos montes e dunas de areia em beiras de mar. Tudo aqui é mesmo tão lindo, morena. Pena que o homem não pensa em cuidar. A solidão é viver sem ninguém, em quem poder confiar. Tudo aqui é mesmo tão lindo, morena. Pena é que o homem não pensa em cuidar. A solidão é viver sem ninguém em quem poder confiar. Minha gente é gente desse país, povo lindo, chora rindo, canta na Sapucaí. Entre enredo e passista, misturam-se médico, artista e gari. Com muito pouco que temos, ainda sabemos, sofrendo, cantar e sorrir. Sou do país do futuro, futuro que insiste em não vir por aqui. Com muito pouco que temos, ainda sabemos, sofrendo, cantar e sorrir. Sou do país do futuro, futuro que insiste em não vir por aqui. Podemos fazer. Vai rolinha, pinta silbo, voa andorinha e tizi. Nada em golfinhos e peixes, nas águas dos mares, dos lagos, dos rios. Quem sabe ainda veremos o que o poetinha um dia sonhou, mas não viu. Pátria minha, pátriazinha, tadinha, lindo e triste Brasil. Quem sabe ainda veremos o que o poetinha um dia sonhou, mas não viu. Pátria minha, pátriazinha, tadinha, lindo e triste Brasil. Lindo e triste Brasil. Te deixo consternado no primeiro abril. Não sejas tão ingrata, não esqueças quem te amou. E em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Sabes, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo, além da sífilis, é claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora. Avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata, com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal.
ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
O meu coração tem um sereno jeito e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que, depois de feito, desencontrado, eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se o meu coração nas mãos estreito, assombra-me a súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadora à proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa.
Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre traz os montes, e numa pororoca deságua no Tejo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar.
Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. No, 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 no,
o ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba.
Para casa, dos ritmos imitados de outra dança, a noite finge ser ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira da razão e do desejo.
A noite é cega e as sombras de Lisboa são da cidade branca, escura face. Lisboa é mãe solteira, amou como se fosse a mais indefesa princesa que as trevas algum dia coroaram. Não sei se dura sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o tejo.
E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece. O tejo que reflete o dia à solta, à noite é prisioneiro dos olhares. Ao cais dos miradouros vão chegando dos bares os navegantes, amantes das teias que o amor e o fumo tecem.
E o Necas que julgou que era outra cantora, que as dádivas da noite são eternas. Mal chega a madrugada, tem que rapar as pernas para que o dia não traia de tristes que não foram nem mamães.
Não sei se durou sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite.
O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o Tejo. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece.
Em sonhos é sabido, não se morre.
Aliás, essa é a única vantagem.
De após o vão trabalho, o povo ir de viagem, o sono fundo,
fecundo
em glórias e terrores e aventuras. E há de quem acorda estremunhado, espreitando pela fresta a ver se é dia.
Aí se as ansiedades ditam sentenças friamente ao ouvido,
ruído
que a noite a seu costume transfigura. Não sei se dura sempre esse teu beijo, apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o Tejo. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece.
Na Lisboa que amanhece.
Na Lisboa que amanhece.
Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Gabriela Catarino, estamos a homenagear o grande comunicador do Brasil, Silvio Santos. Olha, é a Gabriela, tá, gente? Não é Silvio Santos.
Oi.
E Gabriela tá inspirada aqui, pronto. Nesse último bloco, já falamos um pouquinho da sua história, embora fica aqui a recomendação para quem quer conhecer um pouquinho mais dessa trajetória, dessa história maravilhosa, pesquisar, aprofundar um pouquinho mais. A gente trouxe aqui bem superficial, foi só para mexer nessa memória afetiva mesmo e homenagear esse ano, essa semana, né, comemora-se o aniversário do Silvio Santos. E agora, no quarto bloco, nós vamos falar sobre o legado, né? O que aprendemos com o Silvio Santos. Então, nós encerraremos este especial falando sobre o que o Silvio Santos deixa para nós, seu legado humano, profissional e cultural.
E a primeira lição, né, Alexandre, é a persistência, né? O Silvio Santos nunca desistiu diante das dificuldades. E nós, imigrantes, nos identificamos um pouco com isso, né? E sabemos o que significa persistir, mesmo quando tudo parece difícil. Mesmo uma coisa dava errada, ele ia lá e começava de novo. Estudava, via qual era o ponto que podia melhorar, e é como nós aqui, né?
É aquele negócio, né? Você não sai de vendedor de canetas na rua
para um, né, grande...
Um grande empresário, exato, um dos maiores empresários, empreendedores, o maior comunicador de um país na dimensão continental do Brasil, à toa.
É.
Com certeza teve muitos tombos, né? Muita aprendizagem, mas nunca desistiu.
Não.
Né? E essa é uma grande lição para nós.
É como nós.
Exatamente, exatamente. A segunda lição que a gente deixaria aqui, mencionaria, na verdade, né, é a invenção e a reinvenção. Ele começou vendendo produtos na rua e terminou como dono de uma das maiores emissoras de televisão do país. Reinventou-se muitas vezes sem perder a identidade. Aquele sorriso, aquela energia, né, em qualquer contexto, estava ali presente.
Com certeza, né? E a terceira lição é a proximidade, né? Ele falava com as pessoas como iguais. Ele não destratava ninguém só pelo fato dele ser um grande empresário ou por ele ter mais dinheiro, não. Ele falava, tratava a pessoa como um ser humano, né? Respeitava seu público, conversava de maneiras simples, acolhedora. Uma comunicação humana, na verdade, né? Algo que todos nós podemos levar para nossas relações diárias. Eu estava aqui tentando lembrar da história de um porteiro, até comentei aqui, que ele tinha sido mandado embora. E quando eu não lembro agora qual foi o contexto, porque que ele foi mandado embora, e o Silvio Santos chegou um certo dia para trabalhar e perguntou, cadê o fulano de tal? E tinham falado que ele tinha sido mandado embora. Ele ligou para a casa do homem e ele falou, ai, quem está falando é o Silvio. E o porteiro pensou que era brincadeira. Olha, pode parar com essa brincadeira, que isso não tem graça nenhuma, não sei o quê. Não, quem está falando aqui é o Silvio. Quero saber por que te mandaram embora. Por isso, revelaram o motivo. E aí ele falou, olha, quero você aqui amanhã. Não me interessa quem mandou embora ou quem deixou de mandar, e recontratou, e com um salário melhor do que ele tinha.
Exatamente.
Né?
Eu não lembro exatamente do contexto da história, mas eu lembro que foi uma situação assim, realmente o porteiro tinha sido injustiçado.
Sim, sim.
Né? E o Silvio sempre teve essa sensibilidade. Então, assim, os funcionários, é muito interessante isso, né?
Não eram números para ele.
Milhares de funcionários.
Exato.
E todas as entrevistas, sempre que vão conversar com alguém, a fala é sempre a mesma. A proximidade dele, o interesse, tanto é Silvio Santos e sentiu falta do porteiro.
É.
Então, isso aí já mostra muito de quem é a pessoa.
Às vezes, pode pensar, ele, né, tem milhões de funcionários, ele não vai reparar em mim, mas não. Ele teve a sensibilidade de perceber que estava faltando alguém ali.
Exatamente.
Né? E foi atrás.
Não,
agora você imagina, você está na sua casa e Silvio Santos te liga. Olha, vem trabalhar, você deve estar de brincadeira comigo, né?
Exatamente. Pronto, a quarta lição que a gente traz aqui seria a lição de alegria. Silvio Santos é, acima de tudo, um símbolo de alegria. Um comunicador que entendeu que o humor aproxima, cura e acolhe. Um homem que transformou a TV em um espaço de diversão leve, espontâneo e genuína. Era impressionante a naturalidade, né? Era como se não tivesse nada sido planejado, ensaiado.
Sim.
E tudo fluía, tudo se encaixava, porque ele era muito próximo das pessoas.
Eu acho muito interessante uma questão do Silvio Santos, que ele revelou muitos talentos para a televisão brasileira, né? Assim,
sim,
muitos começaram
sim.
com ele, depois foram para outras emissoras, enfim. Agora eu não lembro se foi a Maísa ou se foi... Acho que foi a Maísa, que começou com ele, pequenininha, com 5 anos de idade. E, uma certa altura, acho que estavam cogitando ela para ir para a emissora, para outra emissora. E ela meio que se sentia na obrigação de ficar ali, pelo fato de ter sido...
Porque foi ele que...
Por ele ter revelado ela. Só que ela foi conversar com ele e... Olha que interessante a visão do empreendedor. Ele falou para ela, não, se você acha que você pode ser maior lá, se lá vai te dar uma visibilidade maior, você tem que ir para lá. Não, eu nunca, jamais vou querer te prender aqui só pelo fato de você ter começado aqui. Se você acha que lá vai ser melhor para você, uhum. e vai abrir mais portas, é para lá que você tem que ir, né? Eu acho que isso é um verdadeiro líder.
Exatamente.
Um verdadeiro líder, ele não quer reter. Ele abre as portas e olha, vai que o mundo é teu.
Exatamente.
Né? É um visionário.
É um visionário, exatamente. Você tocou aí na Maísa, as histórias da Maísa são engraçadíssimas.
Sim.
Porque era uma criança não tem papa na língua, né? Criança fala, mais espontânea, natural, e ele deixava acontecer. Então tem cenas engraçadíssimas da Maísa com o Silvio Santos, porque ele realmente deixava a coisa acontecer.
E ele gostava mesmo dela. Ele fez uma, se eu não me engano, ele fez uma poupança pra ela.
Sim, sim.
Ele
encaminhou a vida dela.
Ele tratou-a mesmo como se fosse uma filha.
Exato.
E não só a Maísa, por exemplo. Ele revelou Gugu Liberato, Celso Portioli, Eliana, Mara Maravilha, muitas outras, a Ellen Gazzaroli também, que fazia parte, né, dos programas, e ele revelou muitos talentos.
Com certeza. E grandes talentos, né?
Com certeza.
Ao celebrar, então, o aniversário de Silvio Santos essa semana, celebramos também esse pedaço da cultura brasileira que vive dentro de nós, mesmo quando estamos longe do Brasil. Silvio Santos é memória, é história, é afeto. E homenageá-lo hoje é homenagear também o Brasil que mora em nós. Me emocionei.
Acontece.
Acontece. Ai, gente.
Faz parte, faz parte.
Faz parte. Bom, espero que o nosso programa de hoje tenha atingido o seu objetivo, que é justamente tocar, né, além dessa homenagem, tocar realmente. A mim tocou, creio que a Gabriela também.
Sim,
né,
com
Gabriela?
Certeza.
É muito,
com
isso certeza. Realmente é muito forte pra gente. Mas vamos nos despedindo aqui. Gabriela, muito obrigada por mais uma vez aqui comigo.
Obrigada eu. Foi um programa muito interessante, divertido, não é? E eu é que agradeço.
Bom, caros ouvintes, muito obrigada por mais uma manhã de domingo conosco. Estaremos sempre aqui todos os domingos, de 8 às 10 da manhã, nos 97,5 FM ou então pelo site www.rum.pt. Lembrando que quem perdeu o programa, parte desse programa, ou perdeu programas anteriores, é possível aceder aos podcasts que ficam gravados no site da RUM. Vai na lupa, coloca, digita Olhar de Lá e de Cá e vai ter acesso a todos os programas desde o início do Olhar de Lá e de Cá. E lá se vão muitos anos.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Quem quiser nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, pode nos acompanhar na DMTV às 17 horas de Portugal e no YouTube Olhar Brasileiro às 17 horas do Brasil, no nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que também sempre traz muita informação do interesse da comunidade lusófona. Ficamos por aqui hoje, então. Tenham todos um ótimo final de domingo. E uma semana maravilhosa. Nos encontramos domingo que vem. Tchau, tchau.
Seguir viagem, tirar os pés do chão, viver à margem, correr na contramão. A tua imagem e perfeição. Segue comigo e me dá a direção. Se dizem que é impossível, eu digo é necessário. Se dizem que estou louco, fazendo tudo ao contrário, eu digo que é preciso. Eu preciso, é necessário. Viagem, tirar os pés da terra firme, seguir viagem. Seguir viagem, tirar os pés do chão. Outros ares, sete mares, voar, mergulhar. Quem nos dá coragem não é o mar, nem o abismo. É a margem, o limite e sua negação. Se dizem que é impossível, eu digo é necessário. Eu preciso, é necessário. Em viagem, tirar os pés da terra firme, seguir viagem.
sou passageiro, eu rodo sem parar. Eu rodo pelos subúrbios escuros, eu vejo estrelas saírem no céu. É o claro e o vazio do céu, mas essa noite tudo soa tão bem. Nós vamos rodar, seremos passageiros à noite, veremos a cidade em trapos e veremos o vazio do céu sob os trapos dos subúrbios aqui. Mas essa noite tudo soa tão bem. Cantando lá, lá, lá.
I didn't. sangue anda solto, manchando os papéis dos meus fiéis aos cães do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?
Eu sei o que